Boa tarde a todos e a todas, Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente da Fundação Res Pública, Senhor Diretor Executivo da Fundação Res Pública, Senhor Diretor e Membro do Conselho de Redação da Revista Finisterra, Fernando Pereira Marques e Guilherme Oliveira Martins, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, é com o maior gosto que me associo ao lançamento do mais recente número da revista Finisterra, na sequência do convite que me fizeram o Presidente e o Diretor Executivo da Fundação Res Pública, os meus amigos Pedro Silva Pereira e José António Vieira da Silva. O José António Vieira da Silva, aliás, sou amigo a... Não quer dizer que esteja a minimizar a amizade com o Pedro Silva Pereira, mas com o José António Vieira da Silva, deixe-me só fazer contas, amigo para aí a 60 anos, digamos, 50 anos, para não exagerar. A quem agradeço tão amável gesto, mais ainda quando este lançamento cumpre dois propósitos distintos, o de assinalar o aniversário da Fundação Res Pública e o de homenagear Eduardo Lourenço, fundador e diretor da Finisterra, até ao seu falecimento em dezembro de 2020. Recordando assim a fusão em 2008 das fundações Gé Fontana e Antero de Cantal, numa nova instituição, a Res Pública, dedicada ao pensamento político e às políticas públicas, inspirada nos valores e nos princípios em que assentamos grande parte dos que aqui estão, a liberdade, a igualdade, a justiça, a fraternidade, a dignidade humana, os direitos humanos. Não vou falar sobre o trabalho que tem feito a Fundação, outros que aqui estão poderão falar sobre isso melhor que eu, mas a Assembleia da República abre hoje as suas portas, sobretudo para recordar Eduardo Lourenço, quer pelos testemunhos de Fernando Pereira Marques, Guilherme Oliveira Martins, Joaquim Jorge Veiguinha ou Lídia Jorge, na edição da Finisterra, que é hoje lançada, revista que Eduardo Lourenço dirigiu desde 1989, quer pela evocação que dele fazemos nesta sessão. Amigos que o recordam com muita saudade. Minhas senhoras e meus senhores, como tive a oportunidade de referir no voto de pesar que subscrevi logo após o seu falecimento e que a Assembleia da República aprovou por unanimidade, Eduardo Lourenço, de uma envergadura intelectual sem paralelo, foi sem sombra de dúvidas um dos maiores pensadores que Portugal e a lusofonia já conheceram. Quem melhor refletiu a nossa identidade, o que é ser-se português, o que é Portugal, além da simples expressão territorial, sobre o destino mítico desta pequena grande nação e do seu povo, sobre saudade, sem saudosismos ou tentações saudosistas, sobre as grandezas do passado, sobre as ilusões da grandeza do passado, quem, deixando-nos qual destino no dia em que celebra a independência recuperada, 1 de dezembro, melhor pensou o que significa precisamente a independência. Nascido em 1923, Eduardo Lourenço viveu metade da sua vida em ditadura, 48 anos, em sombra e escuridão, e nem por isso deixou de se demarcar do regime que criticou, ajudando a abrir horizontes democráticos, ainda antes de se sonhar democracia. Foi um cidadão do mundo, percorrendo Alemanha, Brasil, Itália, França, nunca esquecendo as suas origens. Beirão, primeiro que tudo, português que tanto orgulhava de o ser, de que tanto nos orgulhávamos. Português que conhecia bem as imperfeições do seu povo, que sabia identificar como poucos, talvez por isso tenha sido tantas vezes incompreendido pelo pensamento cristalino e pela forma redutora como era visto e como era lido, como nos recordava há poucos dias o professor Guilherme Oliveira Martins num notável artigo. Mais do que as minhas palavras, serão as palavras de outros que seguem, que melhor nos ajudarão a compreender quem foi Eduardo Lourenço. Mas já agora, permitam-me fugir um pouco ao guião e só vos dar três testemunhos pessoais. Um primeiro que foi o facto de Eduardo Lourenço, estando fora de Portugal e ainda no momento em que não havia propriamente um governo da sua simpatia, foi feita uma reportagem da televisão sobre ele e foi com grande emoção que eu vi essa reportagem, só passado 10 anos, e vi que na sua estante estava lá uma fotografia da minha campanha eleitoral, da nossa campanha eleitoral, de alguns que aqui estão, de 2002, com o lema Fazer Bem. Bom, e isso foi para mim muito gratificante. Uma segunda história que vos queria contar, e também muito rápida, é que Eduardo Lourenço, que era um grande adepto de futebol, mas que não frequentava os estádios, era da Académica, e como todos aqueles que dizem que são da Académica, ou quase todos, acabam por ser um bocadinho do Benfica, mas houve um dia que houve aqui em Portugal, no Estádio da Luz, a final da Liga dos Campeões entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid, uma grande final, foi há poucos anos, parece que foi há muitos, mas foi há relativamente poucos anos. E o presidente Fernando Medina, que me convidou e que o convidou ele, pediu-me para acompanhar aquele camarote VIP no Estádio da Luz. E eu estava completamente perplexo com aquele ambiente, que era um ambiente não propriamente de futebol, mas de Hollywood, com umas meninas que passeavam de patins em calções, com bebidas e comidas para toda a gente, antes do jogo. E eu só lhe disse: oh, professor, isto não é sempre assim, isto é uma organização da UEFA, não é propriamente da Liga Portuguesa de Futebol, mas estava lembrando-se das velhas idas, ou Calhabés, suponho eu, que era o estádio da Académica, ainda anterior, dois estádios que a Académica de Coimbra teve depois, e estava fascinado. E no fim do jogo, essa parte é que eu queria contar-vos porque achei imensa piada, no fim do jogo, que acabou mal para o Atlético de Madrid, que tínhamos ali a claque encostada à bancada VIP, e que esteve a ganhar quase até ao último segundo, e que no final do jogo, vítima daqueles jogadores absolutamente magistrais do Real Madrid, o Sérgio Ramos, que empata, e depois o Cristiano Ronaldo, no prolongamento, marca o gol da vitória do Real Madrid, e para a minha estupefação, eu que julgava aquele que estava a favor dos pequeninos, naquele caso os pequeninos era o Atlético de Madrid, ele estava visivelmente contente com a vitória do Real Madrid, talvez porque tinha mais que ver com Portugal e com o Cristiano Ronaldo. E no fim deste jogo estava muito exuberante e muito contente e muito entusiasmado com aquele ambiente, e em dada altura viu o Jorge Jesus e pediu-me para eu o apresentar. Aquele não é o Jorge Jesus, é. E você apresenta-me o Jorge, mas o que é que quer conhecer o Jorge Jesus? Pô, ainda por cima é treinador do clube que não é propriamente a minha simpatia. Ah, porque o Jorge Jesus acho que tem ali qualquer coisa de muito importante, de muito português, e eu gostava de conhecer. E assim foi. Fui ter com o Jorge Jesus e desde este é o professor Eduardo Lourenço, um grande filósofo, um grande historiador, um grande escritor, e o Jorge Jesus disse: claro, eu conheço-o muito bem. E tiveram ali um diálogo rápido, e ainda depois quis falar com o Figo e com mais um conjunto de outros grandes artistas do futebol, onde se vê que a filosofia, a história e o futebol, quer gostem, quer não gostem, alguns não gostam, mas estão muito ligadas no nosso país, pelo menos há 50 anos ou mesmo para cá. A última história que vos queria contar é talvez mais politicamente incorreta, mas para mim é que tem mais importância do ponto de vista humanista, que foi o professor Eduardo Lourenço, como membro do Conselho de Estado, foi convidado, como todos os membros do Conselho de Estado, para o desfile do 10 de junho. E como sabem, o desfile do 10 de junho há uma componente militar muito forte, em que vêm as várias forças e os vários combatentes e alguns com gritos de guerra, eu diria mesmo com alguns urros, em alguns casos, e mascarrados, e no fim aparece aquilo que eles chamam, já não sei se é o par homem-cão, mas é assim um bocadinho parecido, o duo homem-cão, hã? O binário, o binómio, ainda mais elaborado, o binómio homem-cão. O binómio homem-cão, e então os cães ladravam. E ele disse-me assim, epa, até que enfim, uma parte humana nesta cerimónia. E portanto, queria só dar-vos estes exemplos para ajudar a compreender quem era Eduardo Lourenço, não apenas do ponto de vista filosófico e histórico e literário, que outros saberão interpretar melhor que eu, e a perda irreparável para Portugal e para a lusofonia, que foi o desaparecimento, cuja memória hoje evocamos da mesma forma modesta e serena como viveu a sua vida. Muito obrigado.